YK523. Rádio Cidade, Jundiaí Limitada. 730 kHz. AM, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação total.
Michele Bolsonaro publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 23, no qual aceita o pedido de desculpa do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro. O vídeo foi gravado após Flávio também publicar um vídeo nas redes sociais. Mais cedo, em movimento de reaproximação, o senador fez uma retratação na qual sinalizou ter interesse em fazer as pazes com Michele Bolsonaro. No vídeo em questão, Flávio propôs uma união para vencer o PT e, segundo ele, libertar o povo. O presidenciável também fez elogios à ex-primeira dama.
A Polícia Federal vai investigar os repasses destinados ao financiamento do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A abertura desse inquérito foi autorizada pelo ministro do Supremo, André Mendonça, após pedido da Polícia Federal com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República. A apuração vai verificar a origem e a destinação de cerca de 61 milhões de reais atribuídos ao empresário Daniel Vorcaro e também se parte desses recursos foi utilizada para outras finalidades. Por exemplo, pagar despesas de aliados do ex-presidente nos Estados Unidos. O vice-líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, que pediu providências ao Supremo antes da abertura do inquérito, afirmou que a investigação representa um novo complicador para a família Bolsonaro.
O fato é que Flávio Bolsonaro, no dia 19 de maio, disse que em um mês ia explicar para onde foram os 61 milhões. Eles só se enrolam, pessoal. A partir de agora, a coisa ganha um outro patamar. Polícia Federal entra no caso da ligação do Vorcaro com Flávio e Eduardo Bolsonaro.
Além da investigação sobre o financiamento do filme, um novo caso voltou a colocar o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro no centro das atenções. Documentos revelam que o escritório de advocacia do senador emitiu 3 notas fiscais de 500 mil reais para empresas ligadas ao empresário Rogério Lourenço, associado à consultoria Compenhag. 2 dessas notas foram canceladas e uma terceira foi emitida para outro CNPJ. Segundo reportagens, a Copenhagen recebeu repasses milionários do Banco Master entre 2024 e 2025. Em vídeo publicado nas redes sociais, o senador Flávio Bolsonaro reconheceu que prestou serviço para uma das empresas e afirmou que recusou outra contratação ligada a Copenhague.
Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhague, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais.
Já a investigação autorizada pelo Supremo segue concentrada na origem e no destino dos recursos destinados ao filme de Jair Bolsonaro. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira, dia 23, uma sobretaxa de 12,5% sobre produtos brasileiros, como parte de uma ação comercial baseada na seção 301 da Lei de Comércio de 1974. A medida foi determinada pelo presidente Donald Trump e atinge 60 economias que, segundo o governo norte-americano, não aplicam de forma efetiva a proibição da importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. O anúncio foi feito pelo escritório do representante comercial dos Estados Unidos. Segundo o órgão, as tarifas buscam combater práticas consideradas desleais no comércio internacional e pressionar parceiros comerciais a endurecerem o combate ao uso de trabalho forçado nas cadeias globais de produção. De acordo com o escritório comercial dos Estados Unidos, A tarifa de 12,5% será aplicada a todas as economias investigadas que não adotaram medidas consideradas suficientes para impedir a entrada de produtos fabricados com trabalho forçado. O Brasil está entre os países enquadrados nesse grupo. Outras 17 economias, entre elas Argentina, Canadá, Índia, México e Reino Unido, receberam uma tarifa de 10% por já possuírem proibição à importação desses produtos, por terem assumido o compromisso de implementar essas medidas em acordos comerciais ou por manterem regras parciais sobre o tema. Já a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e Suíça terão alíquotas específicas variando entre 10% e 12,5%, conforme o tipo de produto. A decisão do governo norte-americano é resultado de investigações iniciais em março deste ano. Segundo a Casa Branca, o processo inclui duas rodadas de audiências públicas, consultas com mais de 45 governos, análise de mais de 2.100 manifestações da sociedade e depoimentos de mais de 100 testemunhas. Em junho, a USTR concluiu que as políticas adotadas pelas 60 economias investigadas eram irrazoáveis e restringiam o comércio dos Estados Unidos por não impedirem de forma efetiva a importação de produtos associados ao trabalho forçado. Apesar da adoção da sobretaxa, o governo norte-americano anunciou uma série de exceções. Ficam isentos determinados insumos considerados essenciais para a indústria dos Estados Unidos, produtos cuja tributação possa causar impactos econômicos relevantes, mercadorias sem oferta suficiente no mercado norte-americano e itens cuja taxação não contribuiria para eliminar as práticas investigadas. Também foram previstas exceções para alguns produtos de países que assumiram compromissos para fortalecer o combate ao trabalho forçado.
Com entrada em vigor do novo tarifaço imposto pelo presidente estadunidense Donald Trump ao Brasil nesta quarta-feira, as dúvidas quanto aos impactos para a economia brasileira se intensificam. Será realmente algo muito pontual para algumas regiões e cadeias produtivas? Teremos alguma depreciação do cenário econômico brasileiro ou da confiança dos mercados? Segundo o economista da agência classificadora de risco Austin Rating, Rodolfo Sartori, eventuais efeitos das novas sanções aplicadas ao Brasil não serão imediatos.
Isso não vai ser sentido logo de cara. Claro que vai ter efeitos macroeconômicos, mas quando eu digo sentido logo de cara, eu estou dizendo em relação a preço dos bens, etc. Esse processo é um pouco mais lento, ninguém vai sair subindo o preço logo de cara e a demanda não vai aumentar tanto assim logo nos dois, três primeiros dias. É um processo que sim, leva semanas e vai estar realmente consolidado em três, quatro semanas, um mês, aí a gente vai conseguir ver mais claramente os efeitos do tarifaço na economia brasileira, em termos de preço de produto, principalmente olhando aquela balança comercial semanal, a gente vai poder ver se produtos afetados estão sendo menos exportados do que eram antes. Então, acho que isso vai ser muito importante, mas não é um efeito tão rápido assim. Em semanas, a gente consegue ver a mudança na balança comercial brasileira.
Ainda segundo ele, a perspectiva de que o Brasil não esteja diante de uma catástrofe econômica por conta das medidas do governo dos Estados Unidos condiz com a realidade. Ele explica que essa avaliação faz muito sentido quando comparada à realidade do Brasil de uma a duas décadas atrás.
O Brasil está relativamente bem protegido, porque há 10, 20 anos o Brasil era muito mais dependente dos Estados Unidos do que é hoje, em termos de relações comerciais. Evidentemente, é problemático você ter um tarifaço desse, ele vai afetar negativamente as exportações brasileiras, muito provavelmente, mas hoje o principal parceiro comercial do Brasil é a China, e o Brasil, no último tarifaço, conseguiu muito bem diversificar suas exportações. Isso quer dizer que os Estados Unidos deixou de ser relevante? Não, nem de perto, os Estados Unidos é muito relevante ainda. Mas existem alternativas e o Brasil tem mostrado que consegue diversificar essas exportações.
Um dos critérios para as avaliações de risco dos mercados é o câmbio, que tem reações mais imediatas do que a chamada macroeconomia. Porém, a questão energética do Brasil é um dos fatores que, de acordo com o Sartori, ajuda o país a se mostrar como uma economia robusta para o mercado global.
Em tese, esse movimento do tarifaço deveria ser negativo à moeda brasileira, só que tem tanta coisa acontecendo no mundo hoje que o investidor pode escolher o que ele está olhando mais. Acho que o ponto é um pouco esse, né? Se o cara está olhando mais a balança comercial brasileira, realmente vai ter uma piora ali na balança comercial brasileira, muito provavelmente. Não vai ser uma piora drástica, a balança comercial brasileira vai ser robusta esse ano mesmo assim, mas vai ter uma piora, o que, né, mostraria uma entrada menor de dólar, um real menos valorizado. Só que a questão é que a gente tem um conflito gerado praticamente, único e exclusivamente pelos Estados Unidos, que é a guerra no Oriente Médio. E essa guerra, por mais contrassensual que pareça, favorece o Brasil, porque o Brasil é um país que é exportador líquido de petróleo, é um país que tem uma petroleira nacional, que consegue impedir variações muito bruscas de preço. Aí eu não estou entrando em mérito de segurar preço ou não, mas a Petrobras tem mais controle do preço do que teria se fosse uma empresa menos regulada. Isso ajuda a diminuir os choques macroeconômicos.
O economista ainda destaca que a agressividade dos Estados Unidos perante a outras nações, que vai além das sobretaxações anunciadas com certa frequência, também são levadas em consideração nesta avaliação.
Se a gente olhar só para a taxação dos Estados Unidos, parece que tudo vai ser problemático. Mas o próprio Estados Unidos gera tanto desconcerto na economia global que o Brasil está se beneficiando atualmente. Pode reparar, quando o conflito do petróleo, nesses últimos um mês e meio, assim, que parecia mais leve, o real desvalorizou, porque os fatores internos passaram a pesar mais. E foi só agora o conflito retomar na sua potência, com ataques, com o Trump falando bastante, etc, etc. O câmbio caiu e a moeda brasileira ficou mais forte do que estava. Então, quer dizer, você tem um cenário muito conflituoso. E é dependendo do que os agentes priorizarem, o Brasil pode sair beneficiado apesar do tarifaço. Acho que isso é um ponto importante. Se a guerra acabar do nada, acabou a guerra e se manteve o tarifaço, aí é um cenário ruim para o Brasil mesmo. Mas enquanto houver a guerra, é quase que um hedge para o Brasil. Você está no tarifaço, mas o mundo está passando por uma guerra que favorece todas as vantagens comparativas.
Questionado se o cenário do tarifaço pode eventualmente atrapalhar os planos do Banco Central em relação a uma redução da taxa de juros do Brasil, Rodolfo Sartori explica que o cenário de conflitos globais é, na verdade, quem tem mais potencial para influenciar nas decisões.
É que na Áustria a gente está com uma projeção de corte de juros, dois cortes, levando a taxa final do ano para 13,75%. Está um pouco abaixo da mediana de mercado, a mediana está com 14, mas a gente ainda tem uma visão de que há espaço para cortar, porque por pior que seja essa inflação desconfortável que a gente tem visto, não há forma da taxa de juros impedir que ela ocorra, porque é uma inflação derivada de oferta. Isso quer dizer que ainda há um espaço para o Banco Central atuar, mas eles estão muito data dependentes. Então, nesse quadro que a gente tem hoje, a possibilidade de haver a guerra deixa o Banco Central mais pressionado. A gente não acha que isso deveria ser o fator determinante, porque é um choque externo que o Brasil não consegue influenciar, resolver, impedir os efeitos. Mas sim, se a guerra seguir, se reforçar e o tarifaço se fizer presente de forma mais drástica do que esperado, o Banco Central vai ficar mais receoso. Mas eu acho que o tarifaço tem menos potencial de impedir um corte de juros do que a guerra.
Em relação aos impactos diretos às economias locais de regiões produtoras dos itens incluídos na lista do tarifaço, Sartori avaliou como positivo o anúncio do governo federal nesta quarta-feira, que liberou 18 bilhões e 500 milhões de reais em crédito para empresas afetadas.
Nesse momento, o governo precisa atuar mesmo para tentar minimizar os impactos de uma tarifação unilateral, um pouco sem sentido e que não está muito aberta a negociações justas. A questão é uma negociação que fosse vantajosa aos Estados Unidos. Também não acho que o Brasil devia retaliar. Quando você retalia com imposto, você tem muito mais a perder, ainda mais em relação aos Estados Unidos, mas vale o governo buscar minimizar esses impactos. O governo espera que esses 13,5 bilhões sejam utilizados por completo e eles não vão ser liberados tudo de cara. Acho que isso é importante, eles vão ser liberados aos poucos, que vem de créditos que em tese deveriam ter servido a outros programas, como o próprio Brasil Soberano 1, que não foram necessários o uso de todo o crédito e agora está sendo usado aqui. Então, assim, parece uma medida razoável, mas não resolve a questão em si, né? Porque depende aí realmente de negociação entre Brasil e Estados Unidos e seus gestores, né?
O chamado Brasil Soberano 3 tem um fundo total disponível de 18 bilhões e meio de reais, sendo 13 bilhões e meio em recursos do Tesouro Federal, não utilizados na primeira etapa do programa e mais 5 bilhões do BNDES. A contrapartida das empresas exportadoras beneficiadas com o crédito, que tem juros menores e prazos de até 20 anos, é manter ou ampliar suas vagas de emprego. Agência Rádio Web, produção e reportagem, William Sopa.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex. PM ou G, Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram, Restaurante Buona.
G2G Internet Fibra, aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já, 11 4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz.
Eu achava coisas que eu não acho mais. Cadê roupa, sentimentos que já não me servem mais. O tempo corria, me sentia sempre um passo atrás. Na pressa em busca do que me traria paz. Encher vazios, tornar sonhos reais. Mas o medo é sim teu inimigo de outros carnavais. As estações servem de esperança aos corações. O ontem passou. Se superar a dor que é perder alguém e ter de continuar. Mas soltei mais forte do que eu poderia imaginar. Pensei mais de 1 milhão de vezes sem parar em desistir de mim por não acreditar. E hoje eu sou o meu melhor motivo pra comemorar. Tudo muda até as estações. Serve de esperança aos corações. O ontem passou.
vida me deu.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju, oh, Belle de Ju.
La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mas Belle de Ju no azul viajava,
seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem, e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era a bela e de Ju era a bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju, Belle de Ju,
oh, Belle de Ju. La Belle de Ju era a moça mais linda de toda a cidade, e foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blues.
Mas Belle de Ju no azul viajava,
seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul.
La Belle de Ju.
De você que até prefiro esconder, deixo assim ficar subentendido. uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu ganho o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E eu vou sobreviver. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber.
What we are, toxic from the start. Can't pretend that I was in the dark. When you met my friends, didn't even try with them. I should've known it then that you were jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive.
Gentlemen, I present to you, The X.
His favorite game is chess, who would ever guess? Playing with the pieces in my chest. Now he's on the screen, saying don't leave. You saw that line from me, cause you're just jealous and possessive. So manipulating, honestly impressive.
To the end, uh-huh. It's even when I see. I said, I never wanna see your face. I've been, I couldn't wait to see it again.
We were toxic.
YK 523, Rádio Cidade, Jundiaí Limitada, 730 kHz, AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Rádio Cidade, Jundiaí, informação, informação total.
A Defesa Civil de Jundiaí informa que a passagem de uma frente fria pelo estado de São Paulo deve provocar mudanças nas condições do tempo entre esta sexta-feira, dia 24, e o sábado, 25, com previsão de chuva, rajadas de vento e queda nas temperaturas. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil do estado de São Paulo, a sexta-feira será o período de maior instabilidade. A previsão de chuva forte em diversas regiões paulistas, que poderá vir acompanhada de raios e rajadas de vento entre 60 e 70 quilômetros por hora, além de provocar acumulados significativos de precipitação. No sábado, dia 25, a frente fria começa a se afastar, mas o tempo permanece instável. Ainda há condições para pancadas isoladas de chuva que podem ocorrer acompanhadas de descargas elétricas e rajadas ocasionais de vento. As temperaturas seguem amenas devido à maior cobertura de nuvens. A partir de domingo, dia 26, a previsão é de retorno do tempo estável com o avanço de uma massa de ar seco. Durante a manhã do domingo, poderão ocorrer nevoeiros e neblinas, enquanto à tarde o sol volta a predominar e a umidade relativa do ar deve ficar próxima de 30%. Já na segunda-feira, dia 27, o cenário permanece semelhante, com tempo firme, período da manhã com temperaturas mais baixas e redução da umidade do ar durante a tarde. O fenômeno climático El Niño pode se manifestar de forma moderada a forte a partir do segundo semestre deste ano, o que favorece a multiplicação do mosquito Aedes aegypti, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica para alterar estados e municípios sobre o aumento de arboviroses como dengue e também chikungunya. De acordo com as projeções do Infodengue Fiocruz, o Brasil pode registrar cerca de 1.700.000 casos de dengue em 2027. A elevação das temperaturas e o aumento das chuvas em certos locais estimulam o acúmulo de água, o que cria ambientes propícios para criadouros do vetor. Apesar do cenário de atenção, o Brasil apresentou redução no número de casos dessas doenças neste ano. Até 20 de junho de 2026, foram registrados 392,8 mil casos de dengue, que representa uma queda de 73% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os casos de chikungunya também apresentaram redução de 46%. A Vigilância em Saúde Ambiental, a Visan, da Secretaria de Promoção da Saúde de Jundiaí, intensificou as ações de monitoramento, investigação e orientação a toda a população para prevenir acidentes envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. O trabalho inclui vistorias ambientais, investigação de ocorrências e ações educativas voltadas à redução dos fatores que favorecem a presença desses animais peçonhentos. O aumento das aparições de animais peçonhentos não é uma realidade exclusiva de Jundiaí. Diversos municípios brasileiros têm registrado crescimento nas ocorrências nos últimos anos, cenário associado à expansão das áreas urbanas, às alterações ambientais e às mudanças climáticas. Entre janeiro e julho deste ano, a Visan investigou 60 acidentes com escorpiões, ante 45 registrados no mesmo período de 2025. O aumento também reflete o fortalecimento da vigilância ambiental e da capacidade de resposta das equipes, permitindo intervenções mais rápidas e direcionadas. No mesmo período, foram realizadas 361 vistorias ambientais para identificar fatores de risco, orientar moradores e coletar exemplares para identificação das espécies, subsidiando as ações de prevenção. Ao contrário do que muitos imaginam, não existem inseticidas ou venenos com eficácia comprovada para o controle de escorpiões em áreas urbanas. Além de não resolver o problema, a aplicação indiscriminada desses produtos pode dispersar os animais, aumentando o risco de acidentes. Por isso, a Visan prioriza a inspeção dos ambientes, a educação em saúde e a eliminação das condições que favorecem a presença desses animais peçonhentos. Grande parte dos acidentes pode ser evitada com medidas simples de manejo ambiental. Entre as principais recomendações estão evitar o acúmulo de entulhos, madeiras, telhas e materiais inservíveis, manter terrenos limpos e com o mato aparado, acondicionar corretamente o lixo domiciliar, eliminar locais que favoreçam a presença de baratas, principal alimento dos escorpiões, vedar frestas em paredes, portas e ralos, quando possível, utilizar equipamentos de proteção ao manusear materiais já armazenados.
Entrevista. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, assinou a portaria que regulamenta o trabalho no comércio durante os feriados. As negociações duraram cerca de 3 anos entre representantes dos trabalhadores, do setor empresarial e do governo. A norma foi publicada ontem no Diário Oficial da União e já está em vigor. Estabelece que o funcionamento do comércio nessas datas dependerá de autorização prevista em convenção coletiva de trabalho firmada entre sindicato de trabalhadores e empregadores. Para conversar com a gente, nosso convidado é Edson Maltoni, ele é presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí e região, ou seja, o sindicato patronal. Edson, temos feriado aí no próximo dia 15. Muda alguma coisa ou já está acordado?
Na verdade, a CCT vigente, ela já estabelece, né, que as empresas que desejam fazer a abertura, trabalhar nesse dia, devem fazer a solicitação junto ao sindicato, para que nós possamos também informar ao sindicato dos trabalhadores a intenção dessa empresa em trabalhar. Mas esta regra nova, esta portaria, nós consideramos um avanço muito importante, porque ele passa a trazer segurança jurídica, tanto para trabalhadores quanto para os empregadores, porque ela acaba por definir, né, as normas, os procedimentos. Então isso nos traz segurança jurídica. Nós consideramos um grande avanço essa portaria.
Essa portaria só regulamenta a situação, né? Porque já havia aí um acordo entre sindicato de trabalhadores e sindicato patronal, né?
Sim, esse acordo todo ano ele é renovado dentro da CCT, né? Porém, algumas empresas poderiam não se lembrar, esquecer, abrir sem solicitar. Agora fica muito claro e objetivo para as empresas que há necessidade de informar, né? A gente não fala pedir, a gente fala que há necessidade de informar, né, aos sindicatos que ela vai abrir. Então isso traz legalidade, traz conforto para trabalhadores e para empregadores. É muito importante, como disse, é um avanço.
Ô, meu caro Maltoni, deixa eu aproveitar que você está aqui, já que nós estamos falando sobre esse assunto. A aprovação, né, do fim da PEC 6x1 atrapalha o comércio de alguma forma ou também não muda nada?
A possível aprovação aí, a possível regulamentação, né? Nós consideramos que atrapalha, sabe por quê? Veja só, hoje você já tem uma dificuldade muito grande de contratar novos funcionários. Nós temos vagas, se me permite até o espaço aqui, nós temos vagas hoje, no CDL, no Sincomércio, na minha empresa, nós estamos contratando. No momento que você estabelece uma redução da jornada ou menos dias de trabalho, nós vamos ficar ainda mais defasados. Eu tendo um funcionário a menos trabalhando para mim, ou menos horas dele trabalhando para mim, vai me obrigar a contratar mais gente para trabalhar. Isso vai onerar os custos da empresa. Este valor, este acréscimo, eu não vou chamar de prejuízo de modo algum, mas esse investimento, ele vai ser repassado para o consumidor. Pesquisas e estudos feitos pela nossa federação apontam que, no mínimo, se aprovada e se entrada em vigor essa nova regulamentação, essa nova jornada, os nossos custos vão aumentar em 18%. E isso vai acabar sendo repassado para o consumidor final. E aqueles que não puderem contratar, os empresários de qualquer segmento que não puder contratar, eles correm o risco de ter o seu negócio em queda, eles correm o risco de fechar. E isso vai gerar ainda mais desemprego. Então, nós nunca fomos, não batalhamos ou somos contra. O que nós falamos sempre ao governo, nas nossas idas a Brasília, nas nossas conversas com os políticos, é que tem que haver algum tipo de compensação. Então, se vai se mexer na jornada, é importante que o governo dê algo em troca para os empresários, algum subsídio, né? Nós temos que tentar fazer essa compensação. É isso.
Bom, acho que é inevitável que vai acontecer isso, né?
O ano que foi exposto, colocado em discussão, é um ano eleitoral, então é bem evidente que a força é bem grande para que isso aconteça. E repito, o que a gente diz e torno a repetir é: não somos contra, nós só queremos sentar com o governo para negociar, para entender aonde a gente consegue contrabalancear essa perda que o comerciante vai ter, né? É basicamente isso, mas respondendo a sua pergunta, vai ser muito difícil de não acontecer.
E você já tem alguma coisa em mente para se negociar?
Olha, são diversos os fatores que a gente coloca para o governo federal, a gente coloca na mesa muitas sugestões, mas basicamente o principal, o mais rápido, seria questões de alíquota. Teria questões de transição, que isso aconteça de uma forma gradativa e lenta, para que todos absorvam isso, não simplesmente 60 dias, 90 dias, né? As questões de alíquota de imposto. Você vê hoje, quando você tem uma gestante e depois ela vai dar à luz, ela vai ter em casa aquele período que já está consagrado, né? Para todos nós, o governo ele assume alguns custos, né? Então são coisas como essa que a gente precisa estar negociando, estar revendo. É isso que a gente pede ao governo federal.
Perfeito. Mais alguma coisa que você acha importante contar aqui para o nosso ouvinte? Fique à vontade. Nós convidamos você até porque, né, quando o feriado cai, assim, a gente estava falando de feriado, quando ele cai durante a semana, a gente sabe que o comércio aqui costuma guardar, com exceção aí dos grandes magazines. Mas esse feriado cai num sábado, né? E sábado é importante para os lojistas, né?
As vendas aos sábados aumentam. O ticket é consideravelmente, então isso é muito importante para nós. Mas olha, nós temos também a questão daqueles feriados que caem em quinta-feira, por exemplo, ou numa terça-feira. Olha como é, nós temos já estudos, quando o feriado cai numa quinta-feira, muita gente já viaja numa quarta-feira à noite.
É.
As pessoas conseguem emendar, né? Quando é numa terça ou numa segunda, a mesma coisa. Então, quando você tem um feriado de 3 ou 4 dias, as pessoas, muitas delas, deixam a cidade e elas vão consumir na cidade que elas estão, obviamente, passeando. O comércio perde. Então, é muito importante a gente poder ter essa possibilidade de trabalhar. Nunca obrigatório, e sim saber daquele funcionário que quer vir. Outro dia, se me permite, eu estava no outlet, ali na Bandeirantes,
tá.
E quando eu falei que era de sindicato, a pessoa que estava, eu estava numa camisa, um tamanho maior, né? Eu estou com o peso muito acima do desejado, ela ainda me disse assim, me dá seu telefone. Quando eu falei que ia puxar um cartãozinho assim de telefone, era do sindicato, ela falou assim, nossa moço, me deixa trabalhar todo domingo, todo feriado. Eu falei, olha, eu deixo, porque eu sou do patronal. Mas isso é uma coisa que a gente tem que discutir com os trabalhadores. Eu falei, mas por que isso? Ela falou, a minha renda triplica ou mais em um dia de feriado ou em domingo. Eu vendo muito mais, a comissão que eu ganho é muito alta, os benefícios que eu tenho são muito bons para trabalhar numa data como essa. E eu sou jovem, ela falou, eu consigo, né? Então isso é um exemplo de que muitos querem trabalhar. Então é isso que a gente sempre fala, Edmilson, é dar a possibilidade de trabalhar para quem quer trabalhar.
Edson Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio de Jundiaí Região, sindicato patronal aqui da nossa região, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, R$6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí. 11-977-99-9000. Repetindo. 11-977-99-9000.
Não tenha dó, não sinta pena de mim. Se eu inventar motivos só pra chorar no seu ombro, se eu passar pessoa. Aí vou fingir sem querer cruzar o seu olhar, apressar o passo pra você me notar. Afinal de contas eu não quis acreditar. Tão duro foi o golpe, pensava até que o nosso amor viria pra ficar, ficar. Você bem que acostumou com o meu implorar. Você disfarça, mas gostou do meu sofrer. Não tenho culpa do que sou, desse meu jeito de amar. Mas é assim que a vida me fez. Ainda quiser ouvir o seu não mais uma vez antes de despedir. Não sinta pena se em preces eu pedir pro destino apagar sua ausência em mim. Aí vou fingir que está tudo bem, sem conseguir olhar pra mais ninguém. Eu ando sem rumo e acerto o seu caminho, só pra te mostrar de novo meu coração sob escombros e espinhos. Espinhos, é. Você bem que acostumou com o meu implorar. Você disfarça, mas gostou do meu sofrer. Não tenho culpa do que sou, desse meu jeito de amar. Mas é assim que a vida me fez. Você sabe que eu não mereço.
Estações vão passar,
pra cada fim um começo.
Mas amanhã eu ainda me resolvo. O tempo é rei, eu sei. Eu vou querer amar de novo.
Ai, não se assuste não, se você me chamar. Eu não estiver ali só pra te magoar.
Por isso não se assuste não, se você perceber que está de novo em mim e eu não mais em você. Em você. Não tenho culpa do que sou, esse meu dia.
você quiser ir embora. Não vai ser a primeira vez nas últimas 24 horas. Mas eu não vim até aqui pra desistir agora. Minhas raízes estão no ar. Minha casa é qualquer lugar. Se depender de mim, eu vou até o fim. Voando sem instrumentos, ao sabor do vento. Se depender de mim, eu vou até o fim. Nas últimas 24 horas, ainda não se curva a noite adentro, vida fora. Toda vida, o dia inteiro, não seria exagero. Se depender de mim, eu vou até o fim. Cada célula, todo fio de cabelo. Se depender de mim, eu vou até o fim.
Cidade AM 730 kHz.
You got on lockdown. You move like I did before.